Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast do Rico Assunção. Hoje é o dia 9 de maio de 2020, o único dia 9 de maio de 2020 das nossas vidas, então utilize esse teu dia da melhor forma possível, da forma mais produtiva e prazerosa. Hoje vou falar sobre 9 regras de ouro que eu uso. Quem segue o Enriquecer há mais tempo já leu meus livros. Eu acho que não vai se surpreender muito, né? Eu já falei sobre todas elas, acredito, aqui antes. Mas elas estão compiladas em 9 frasezinhas, então vai ser um podcast bem rápido. A regra número 1 é estar ocupado, ao contrário de ser produtivo. E se você é do tipo, não tenho tempo nem para almoçar, não consigo dormir, isso significa que se você não tem tempo, é porque você não tem prioridade. E muitas das vezes isso passa por uma falta de organização. E ser produtivo, ele envolve você eliminar muitas coisas que não são necessárias, para que você realmente cumpra as coisas mais importantes que você tem para fazer. Muitas coisas não passam de distrações, muitas coisas que a gente tem que fazer na nossa vida. Porque o dia tem 24 horas para todo mundo, para o Bill Gates ou para a criancinha que está indo para o maternal. Então, não ter tempo, é o tempo que você tem, é o mesmo tempo que todo mundo mais no mundo tem disponível. Às vezes, as distrações é que são maiores, né? E eu não estou aqui para apontar o dedo e dizer, olha, eu sou hiperprodutivo, eu nunca estou ocupado, não é nada disso. É o hábito de se perguntar, né? Será que eu estou sendo produtivo o máximo possível quando você está ocupado? É isso que vai te tornar cada vez mais produtivo. O que que eu posso eliminar dentro dessas coisas que eu tenho para fazer? O que que eu estou fazendo que me impede de ser mais produtivo que eu deveria ou estar menos ocupado? Então é muito mais um hábito do que apontar o dedo e dizer pessoas são produtivas e outras não, né? Embora pessoas que têm o hábito de ser mais produtivos se tornam pessoas produtivas, né? Obviamente. Então, regra número 2. Perguntas são mais importantes que respostas. Por quê? Porque resposta fecha e pergunta abre, né? Perguntas, elas trazem outras possibilidades e as respostas, elas limitam. Então, eu acho que o sucesso está muito mais ligado a você fazer as perguntas corretas, né? E uma delas, um exemplo aqui, é o que que te impede, por exemplo, de cumprir seus objetivos de 10 anos nos próximos 6 meses? Será que eles realmente te impedem? Eu acho que são perguntas desse tipo que fazem a gente chegar mais longe. A regra número 3, foque na relevância. Quando você está procrastinando porque tem uma enorme lista de coisas para fazer, a primeira pergunta a se fazer é: qual destas tarefas que, se realizada, fará todas as demais parecerem mais fáceis de serem cumpridas ou até mesmo desnecessárias, né? Isso é uma pergunta que de mudar de padrão de vida, eu acho, que você deve se fazer toda manhã. É uma pergunta. Essa pergunta resume o livro A Única Coisa, que é um excelente livro, diga-se de passagem, leiam, e vai facilitar você focar no, nas tarefas mais importantes que você tem para fazer. Nem sempre é tão evidente. De novo, fazer essas perguntas, isso tem a ver com a regra número 2, né? Perguntas são mais importantes do que a resposta. Se fazer essa pergunta, qual tarefa que, se realizada, fará todas as demais mais fáceis de serem cumpridas ou até mesmo desnecessárias? Faça essa pergunta, sempre, todo dia. E mais, comece pelas essenciais. Quais? Aquelas que, na hora de você dormir, você vai pensar, cara, esse dia foi um dia produtivo. Então começa, acorda mais cedo, vai e a primeira coisa que você vai fazer no dia, de manhã, é a coisa mais importante que você tem para fazer no dia. Eu, particularmente, as duas primeiras coisas que eu faço no dia é me alimentar bem, fazer exercício físico e ler um livro. Então são as três coisas que eu acho que acrescentam no meu bem-estar, coisas que eu quero, passos que vão me levar mais longe. Regra número 4, comece pequeno, porque o mais importante é você cumprir o plano. Tenta tornar as suas rotinas o mais fácil possível. Tente se obrigar a fazer o mínimo que você é capaz, mas mantenha sempre o passo. E aí depois você vai subindo um degrau de cada vez. Por quê? Porque isso vai te dar confiança de que você cumpriu o que você tinha que cumprir e você vai se tornar, criar a imagem de uma pessoa que cumpre os planos que você tem para cumprir. O menor que eles sejam, né? O que eu sempre digo é que um bom plano cumprido vai ser sempre melhor do que o plano perfeito no papel. Regra número 5. Defina o que você quer. Imagine qual seria o seu dia a dia ideal e pense no que você precisa para chegar lá. mais importante. Pensa no que você precisa se livrar para que esse dia, esse estilo de vida possa se tornar real. Regra número 6. Elimine compromissos improdutivos. Tudo a ver com a regra número 5. O que você não faz, muitas vezes, é mais importante do que você está fazendo. Porque se o seu tempo não for sua prioridade, ele vai estar a serviço da prioridade de outras pessoas. Regra número 7. Priorize. Você tem que acabar deixando algumas coisas pequenas ruins acontecer para poder focar nas coisas realmente grandes que importam, né? Ter uma agenda própria e objetivos que sejam realmente seus. Porque as grandes coisas exigem foco, disciplina e energia. Regra número 8. Agradeça. Aí vem uma frase de Oscar Wilde que diz que quando os deuses querem nos castigar, eles atendem às nossas preces. Mas não precisa ser assim, né? Definir o que você quer, que é o primeiro passo que possibilita o reconhecimento das suas conquistas futuras quando elas ocorrerem. Se você não sabe o que quer, nenhum vento nunca vai ser favorável, né? E para você reconhecer que o vento está sendo favorável, você tem que entender para onde você está indo. Você tem que saber definir e entender, né, para onde você está indo. Eu acho que essa é a chave que vai te dar confiança em você mesmo e nas possibilidades da vida, né? De que as coisas dão certo. Porque, acredita, a maior parte dos nossos objetivos eles são cumpridos. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de reconhecer. Regra número 9. Lute por mais, exija menos. Essa é a última regra de todas, mas talvez a mais importante aqui. O que eu sempre digo, o que você tem te liberta e o que você acredita precisar ter te aprisiona. E quem já segue aí o Enriquecer há mais tempo já conhece esse conceito que eu chamo de cobertura como medida de riqueza, né? E nada mais é do que um cruzamento entre o teu patrimônio e o teu padrão de vida. Quer dizer, o teu patrimônio ele pode ser alto ou baixo, dependendo do padrão de vida que você está acostumado a ter, né? Então, quer dizer, o teu patrimônio é uma medida de riqueza. Quanto maior ele for, mais rico você é. Mas o quão maior for o seu padrão de vida, mais alto, menos riqueza o teu patrimônio vai se traduzir, né, em menos riqueza. Por quê? Porque o padrão de vida ele tende a ser estável, né? A gente começa a se adaptar, a se acostumar com, com certas coisas que a gente acaba acreditando serem necessárias, que não são. E eu acho que da relação aí entre essas duas coisas, do que a gente tem versus o que a gente acredita precisar, é o que vem a riqueza de verdade, que é a liberdade financeira. E aí, só para encerrar, uma frase do Sêneca: para nossa avareza, o muito é pouco, para nossa natureza, o pouco é muito. Valeu, galera. Até a próxima. We'll be right back.